deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Passo a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira para a leitura do expediente. Ainda não. Peço aos senhores agentes de autoridade que, entretanto, abram as galerias ao público. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas admitidas pelo PAR. Proposta da Lei número 27 do Governo, altera o Código Penal e o Regulamento de Custas Processuais, no sentido de reforçar o quadro penal relativo a crimes de agressão contra forças de segurança e outros agentes de serviço público. Projeto de Lei número 343 do Bloco de Esquerda garante a igualdade na carreira aos especialistas auxiliares da Polícia Judiciária. Projeto de Lei número 344, também do Bloco de Esquerda, introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional. Projeto de Resolução número 403 do Partido Social Democrata recomenda ao Governo a adoção de um novo quadro legislativo para potenciar o crescimento da rede de postos de carregamento de veículos elétricos. Projeto de Resolução número 404 do LIVRE recomenda ao Governo a regularização urgente de cidadãos nacionais da República de Belarus residentes em Portugal. Projeto de Resolução número 405 do Partido Social Democrata recomenda ao Governo a alteração das regras para a emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia. Projeto de Resolução número 406 do Partido Comunista Português recomenda ao Governo a realização do estudo de soluções para o reforço da oferta de transporte ferroviário integrado entre Bordeu e Guimarães. E, por fim, Projeto de Resolução número 407 do Chega recomenda ao Governo que suspenda de imediato a concessão do projeto da central fotovoltaica flutuante na barragem do Cabril. É tudo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário da Mesa. Vamos dar início ao ponto único da ordem de trabalhos de hoje, que consiste em declarações políticas. Pela ordem de intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado. Peço, entretanto, às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares e que reduzam o nível de ruído na sala, por favor. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores deputados, não há liberdade sem segurança, nem segurança sem liberdade. E aqueles que trocam uma por outra, mais cedo ou mais tarde, ficam sem qualquer uma delas. Os acontecimentos das últimas horas mostram que este é o momento de recordar alicerces fundamentais do Estado de Direito. Cidadãos que agem em liberdade dentro dos limites da lei e forças policiais que asseguram o seu cumprimento com proporcionalidade e respeito pelas garantias dos cidadãos. Os factos sucedidos na madrugada de segunda-feira na Cova da Moura obrigam a que saiba efetivamente o que aconteceu. Mas sem saber do que se passou, a esquerda radical atira achas para a fogueira da revolta, desculpabilizando violência e vandalismo. Para a esquerda radical, a polícia está sempre errada. E a direita radical, de forma simétrica, alimenta a ideia de que a violência policial é sempre legítima e inquestionável. Para a direita radical, a polícia está sempre certa.
Senhor deputado, dê-me um segundo, por favor. É necessário criar condições na sala para ouvir o orador e essas condições neste momento não existem. Eu peço, por favor, às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares e que se elimine o ruído na sala para que se possa ouvir o senhor deputado Rui Rocha. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Dizia que a esquerda radical e a direita radical são duas faces da mesma moeda. Dependem e alimentam-se uma da outra. Senhores deputados, há demasiados abutres a pairar sobre a política portuguesa. Mas, senhores deputados, ao mesmo tempo que as autoridades investigam e apuram responsabilidades, podem tirar-se já três conclusões neste momento. Primeira conclusão: em matéria de segurança, o Estado está, como noutras áreas nucleares, a falhar. É tempo de dizer que o Estado tem de parar de desbaratar recursos em áreas onde não deve estar e tem que reforçar a sua capacidade em áreas fundamentais como segurança, defesa ou justiça. O Estado não pode continuar a ser um catavento que se mete em tudo e não trata de nada. Segunda conclusão: independentemente dos factos que vierem a ser aprovados, promover emboscadas às forças policiais e desencadear motins e atos de vandalismo generalizado não é um comportamento que se enquadre na busca da justiça. Antes, é um comportamento que constitui um ataque direto ao Estado de Direito e é totalmente inadmissível. Aproveito, aliás, para dirigir uma palavra aos habitantes que têm sido prejudicados e que têm visto a sua segurança ser posta em causa por estes acontecimentos, nomeadamente aos habitantes dos bairros onde estes atos têm acontecido. Esses habitantes, que na sua esmagadora maioria são cidadãos dignos, tranquilos e que têm direito ao seu sossego e a viverem uma vida em paz. O Estado não pode continuar a falhar. Aproveito também para dirigir uma palavra aos jornalistas que foram alvos já de violência irracional e injustificada. Não há nenhum direito que se justifique que os jornalistas estejam postos em causa na sua integridade física ou no seu direito a informar. Dirijo ainda uma palavra a todos os elementos das nossas forças policiais que estão no terreno, com risco da sua segurança pessoal e integridade física, a zelar pela nossa segurança. Dentro do domínio da lei, terão, obviamente, aqui uma bancada para os apoiar. Terceira conclusão. As autoridades devem repor rapidamente a ordem pública, garantir segurança a pessoas e bens e acabar com a anomalia do Estado de Direito, que é a existência de zonas sem lei e bairros interditos. Liberdade em segurança para todos, com o Estado focado nas suas funções essenciais, com os meios e recursos necessários para exercer bem essas funções, com forças policiais preparadas, treinadas e equipadas e atentas à manutenção da ordem pública, com os portugueses ao lado das forças de segurança, sempre que estas atuam com proporcionalidade e no respeito dos direitos dos cidadãos. Este é o nosso combate e dele não desistimos. É este sentido de responsabilidade que garantimos aos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa está ainda a registar os pedidos de esclarecimento que estão pendentes. A mesa registra 5 pedidos de esclarecimento.
Agora, como é que eu respondo?
O senhor deputado, como é que pretende responder? 3-2. Tem então a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado, agradeço à Iniciativa Liberal trazer-nos este tema, que é da maior relevância, mas precisamente por concordar consigo que não é com populismos nem com oportunismos que vamos combater estes fenómenos de insegurança no nosso país, que eu gostava de começar por deixar também uma palavra de pesar à família da pessoa que morreu, neste caso, Odair Muniz, porque independentemente daquilo que sejam as circunstâncias que se venham a apurar, não podemos esquecer que, infelizmente, e no contexto de uma operação policial, morreu uma pessoa e isso é de lamentar, seja pela sua família e pela sua comunidade, seja pelas próprias forças de segurança, que em circunstância alguma devemos todos partir deste pressuposto, que em circunstância alguma desejarão que isto aconteça. E por isso mesmo não ainda traz daquele que tem sido o discurso oportunista de achar que é com medalhas que se resolvem estas circunstâncias. Não, não é. É com duas dimensões muito distintas. E pergunto se concorda que é fundamental, por um lado, combatermos estes fenómenos de insegurança, garantindo a integração das comunidades e corrigindo o elevador social que continua a variar no nosso país e que permite precisamente que os oportunistas, aqueles que querem ver a cultura do ódio alimentada, isto seja terreno fértil precisamente para aqueles que querem crescer à conta destes fenómenos. Por outro lado, na dimensão do combate à criminalidade e das próprias condições de atuação das forças de segurança, porque para o PAN resulta muito claro que este episódio é também resultado do medo e do medo que depois gera, seja situações incorretas de atuação, seja também fenómenos ou de racismo, ou de discriminação, ou até mesmo qualquer outro fenómeno de criminalidade que possa aqui estar subjacente. Se concorda que temos que pautar pela valorização das forças de segurança e pela sua adequada formação, para que mesmo num contexto extremo como este não hajam ações desproporcionais, a qual sabemos que estando em curso uma investigação, terá que ainda decorrer aquela que é a normal investigação do processo, para que não estejamos aqui a ultrapassar o tempo da própria investigação e a retirar conclusões sobre factos que, senhoras e senhores deputados, temos que ter pelo menos a honestidade intelectual de reconhecer. Todos desconhecemos o que aconteceu naquele dia e, desconhecendo o que aconteceu naquele dia, as suas circunstâncias, qualquer conclusão será sempre um atropelo e um desrespeito por parte a parte, para com as forças de segurança, mas também com uma família que está neste momento enlutada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Tem 2 minutos, senhor deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, trouxe aqui acontecimentos muito recentes que nos preocupam a todos. O Sr. Deputado referiu-se ali a posições da extrema-direita e da extrema-esquerda. Como o PCP não enfia nenhuma dessas carapuças, estamos à vontade para falar sobre o assunto. Sr. Deputado, compartilhamos consigo aquela citação que fez de Benjamin Franklin: quem não sabe conciliar liberdade com a segurança, não merece nenhuma nem outra. Estamos de acordo relativamente a isso. É preciso dizer muito claramente o seguinte: o que aconteceu, o acontecimento infeliz de um cidadão ter sido alvejado na sequência de uma perseguição policial e ter falecido, é algo que merece, suscita enorme preocupação, muito pesar, a expressão das nossas condolências aos familiares, amigos, vizinhos, a todos os entes queridos da pessoa que faleceu, exige um cabal esclarecimento das circunstâncias e o apuramento de todas as responsabilidades que devam ser apuradas, isto deve ser muito claro. Segunda questão, importa repudiar todos os atos de violência, venham de onde vier, e todos os atos de incitamento à violência, venham eles de onde vierem. Não é com fogos que se apaga a gasolina, e o que é preciso fazer é um apelo à serenidade, um apelo à tranquilidade. Terceira questão. Nesta situação difícil, é preciso que haja da parte das forças de segurança a serenidade necessária para uma atuação que seja justa, que seja proporcional e que seja adequada. E esta é também uma questão essencial. É preciso recuperar a tranquilidade daquelas zonas. As populações laboriosas vivem naqueles bairros, têm direito à tranquilidade e à segurança, e é também uma incumbência da polícia garanti-lo. Portanto, senhores deputados, um lamento muito sincero pelo que aconteceu, também por tudo o que está a acontecer, um apelo à calma e um repúdio a quaisquer intervenções de apologia à violência, venha ela de onde vier. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, caro Sr. Deputado Rui Rocha, juntando-me à expressão de deplorar pela morte de um concidadão nosso, pelos filhos que ficam sem pai, pela comunidade que foi afetada, exprimindo condolências a todas as pessoas que perderam um ente querido, eu queria aproveitar para aprofundar um pouco aquilo que disse na sua intervenção sobre o Estado precisar de se retirar onde não faz falta e passar a estar onde faz falta, referindo-se em particular à comunidade da Cova da Moura. É uma comunidade que conheço particularmente bem. Eu fui professor na Cova da Moura muitos anos, dei explicações lá. A última vez que encontrei uma aluna que foi minha aluna na Associação Moinho da Juventude foi aqui nesta Assembleia da República. Ela agora é professora de História em Oeiras, Durante muitos anos, o bibliotecário do bairro, sim, porque no bairro da Cova da Moura, muita gente não sabe, mas há uma biblioteca que os